Bem, com muito carinho, recebo novamente para uma conversa por aqui a Aline Colucci Lazaretti, psicanalista da Associação Científica de Psicanálise e Humanidade. Aliás, mudamos o nome da associação, né, Aline? Dá para falar um pouquinho também sobre isso. Mas vamos conversar um pouquinho também, nessa vez que nós estamos em contato novamente contigo, a respeito de algumas mudanças que ocorrem nas relações das pessoas, nesse momento principalmente, né? Que é, como nós já conversamos fora também do ar, um momento de renúncia, um momento em que nós estamos reaprendendo também a nos relacionarmos com as outras pessoas, né, Aline? Seja bem-vinda novamente à nossa programação.
Obrigada, Camila. É um prazer estar aqui novamente, né? E bom, vamos lá então. Vamos aproveitar o nosso tempo para pensar um pouco a respeito das relações humanas, né? Sim, a gente teve uma alteração no nome do projeto, né? Que fala um pouco até do que nós vamos tratar hoje, né? Porque Associação Científica de Psicanálise e Humanidades também tem que ver com o homem enquanto um ser social, né, nas relações de maneira geral. Então, essa era a proposta, Camila e ouvintes, para que a gente possa pensar um pouco hoje juntos, né? A gente passou pelo Dia das Mães, né, e nos convida a pensar muitas questões, assim, da relação, da função materna, né, de como a gente se constitui como ser humano, e a gente entende que toda essa relação, ela está na base das nossas relações posteriores. Vou explicar um pouco, assim, falar um pouco para vocês o que que a psicanálise entende sobre isso, para que a gente possa avançar. Por exemplo, né, a gente já falou em alguns momentos até aqui, quando a gente nasce, quando o bebezinho nasce, né, ele não responde, ele é vamos pensar, um pedaço de carne biológica, né? Na questão constitutiva, ele ainda não está pronto. Ele só se torna um ser humano porque tem alguém que vai lá e investe nele, investe afetivamente, amorosamente, né? Conversa, faz todo um investimento libidinal para que a criança possa se constituir como humano. E essa é a base, se a gente for pensar, da ética do ser humano, né? Porque, por exemplo, se a gente for pensar, um adulto que está ali poderia fazer qualquer coisa com o bebê, né? Qualquer coisa que ele quisesse, do bem ou do mal, né? Ao invés disso, né, a mãe vai lá, investe amorosamente, cuida, sem que a criança dê nenhum retorno. Essa é a base da nossa ética, né, que é a nossa relação com o semelhante. Só por esse ponto a gente tem uma dívida, né, moral, né, com o outro que nos cuidou. Então, a mãe vem, faz todo o investimento, a mãe ou aquele que cuida, né, entendam a mãe como aquele que cuida. Investe narcisicamente. O que que é investir narcisicamente? O bebê é tudo para ela, é lindo, é maravilhoso, é perfeito, né? E isso é fundamental para que a gente se constitua como ser humano. Conforme a gente vai crescendo e a gente vai se desenvolvendo, as crianças vão ficando maiores, né? Existe uma primeira recusa que os pais precisam fazer, né? Que é uma recusa assim: bom, tem coisas que precisavam ser investidas e foram. Mas agora não. Agora não dá para se fazer tudo o que se quer. Vamos pensar assim que pais éticos, né? Vou usar um termo que a Silvia Bleichman, que é uma psicanalista argentina, que é a base dos nossos estudos, né, depois de Freud, é uma das pessoas que a gente estuda muito. Ela dizia que os pais éticos, eles se enojam, né? Se enojam quando uma criança começa a fazer coisas de não respeito com o outro. Se isso não acontece, Camila, com os pais, se essa recusa não está nos pais, é muito difícil ajudar uma criança a fazer recusas de fazer maldade com o outro. Por exemplo, né? Quando uma criança vai lá e faz alguma sacanagem com um amiguinho, né? Alguns pais dizem assim, ah, é só uma criança, né? Numa idade, vamos pensar, 4 anos, né? Tô dando um exemplo aqui. Ah, é só uma criança. Não, é a partir dali que a gente tem que poder ajudar a criança a entender que isso não se faz com o outro. Vocês vejam, né, que a gente está falando, por que eu estou falando da infância, né, dos primórdios, assim, porque é isso que se ancora toda a nossa relação futura, né? Vocês vão me perguntar assim, então se isso acontece perfeitamente, seremos sujeitos éticos? Nem sempre. É uma aposta que os pais fazem no futuro, né, de que a criança possa ter isso como sua base e que se possa se constituir como sujeito ético, né? Ético eu digo de respeito com o outro, de poder fazer suas recusas individuais, né? Em função da outra pessoa, que é muito que a gente vive hoje, né? Usar máscara para si e também para cuidar do outro, né? Isso está na base da nossa constituição humana.
As próprias relações entre os filhos e as mães nesse último domingo, né, se abalaram, Aline, de uma forma diferenciada, né, porque o pessoal não sabia, será que eu encontro minha mãe? Será que eu vou almoçar com ela? Será que nós fizemos um encontro de família? Foi algo diferente também, né, que aconteceu agora no domingo passado, que foi o Dia das Mães,
Claro, e algo muito
né?
difícil, né, Camila? Porque claro que a gente quer estar junto presencialmente, né? Mas a gente precisa poder compreender o que é cuidar do outro nesse momento, né? Que recusas eu preciso fazer? Que são recusas assim que, bom, o que eu gostaria de fazer, né? Eu gostaria de ir lá, de estar com a minha mãe, de fazer o almoço familiar como sempre se faz. Bom, mas se nesse momento não é possível e tem uma boa causa, né? Como poder se recusar a isso, né? Tá na base de todas as outras coisas. Como eu não fazer o mal pro outro e pegar tudo para mim, né? E querer tudo, e querer saber tudo, e querer fazer tudo, né? Sem o respeito e a consideração pelo outro.
É, o que a gente
É,
tem.
hoje a gente vive, né? Desculpa, Camila, mas
Não, que
assim,
isso.
me ocorreu uma coisa, que a gente vive um tempo de muita voracidade, uma sociedade muito voraz, que tem muita dificuldade de fazer essas recusas em qualquer coisa. E por isso os laços fraternos estão tão enfraquecidos.
Pois é, mas agora que você fala isso, me ocorre alguns episódios que nós estamos testemunhando por meio de vídeos que chegam através das plataformas digitais, de pessoas que estão, por exemplo, sem proteção e outras que reagem a isso e que pedem: ó, você está sem máscara, coloque a máscara. E a pessoa que está sem a máscara se sente tão no direito de estar sem a máscara que agride a outra pessoa, que agride, diz: não, entende? É tudo, me parece assim que existe uma, você fala voraz, né? Mas é uma agressividade também que existe hoje em dia, né? Que precisa, parece que precisa, as pessoas precisam se libertar dessa agressividade, estão reagindo de uma forma bem severa com relação a muitas reações das pessoas, né, Aline?
Claro, e é sim, Camila, sem dúvida, né? Porque é assim, se me tiram a possibilidade de fazer tudo o que eu quero, né? Eu vou reagir da forma que eu quiser, que eu bem entender, para que eu tenha o que eu quero, que eu faça do meu jeito. Olha, se não é um comportamento puramente infantil, né? Quando a gente vê nas crianças pequenininhas, é assim, não, eu não dou, é meu, não, eu faço como eu quero, do jeito que eu quero. Que é quando essa posição de onipotência, quando eu digo onipotência, pessoal, é assim, de achar que pode tudo, né? Que pode fazer como quer, que não importa o outro, né? Isso é uma coisa que produz pessoas assim, agressivas, desrespeitosas, e que se produz uma sociedade. Com muitas fragilidades, né? Com muita, como é que eu vou dizer assim, que é o que é muito que a gente vive, assim, de tanta injustiça social, né? De tantas coisas. Se eu tenho, não me importa que o outro não tenha.
Falta empatia, Aline?
Sim, a empatia falta empatia, sim, sem dúvida nenhuma. Mas pessoas que têm um nível de onipotência e de posição narcisista, que a gente chama, que é o narcisismo no sentido. O narcisismo que eu falava antes, constitutivo, aquele assim, você é tudo para mim, você é lindo, maravilhoso, é necessário nos primeiros tempos da vida. Quando ele permanece ao longo da vida, ele se torna tóxico. Que são essas as pessoas? Eu faço como eu quero, do meu jeito. Às vezes a gente escuta as pessoas dizerem, né? Bom, se tu não tá contente, saia daqui, né? Que é uma posição extremamente arrogante, prepotente, de desrespeito. Pessoas que têm essa posição dificilmente conseguem ter algum tipo de empatia. E aí a gente vai pensar assim, né? Eu me perguntava esses dias e tem até uma conferência que, se vocês quiserem assistir, o pessoal que está ouvindo em casa, uma live do Desamparo e Solidariedade, que foi feita pelo professor Francisco Carlos Santos e Cláudio Dal Bosco, na UPF. E a gente fica se perguntando, né, como que vai ser o mundo, né? Porque se a gente pode aproveitar essas coisas que nos acontecem para nos tornar pessoas melhores, ótimo, né? Mas claro que não se pode idealizar e pensar que isso vai acontecer com todo mundo, porque não vai, né? Muitas pessoas permanecerão numa posição de egoísmo, narcisismo, só eu que me satisfaço tá bom, o resto que se ferre, né? Mas muitas pessoas são capazes de se modificar quando acontecem situações como o que a gente está vivendo. Essa é a esperança que a gente tem, né?
E esse contexto todo vai servir também de reflexão para a formação das pessoas.
Claro, eu acho que esses espaços, como a gente tem aqui, sabe, Camila, como a gente vê outras pessoas também trabalhando e falando sobre o que está nos ocorrendo, né? Pensando, muitas pessoas estudando e pensando, eu acho que ajuda muito quando as pessoas estão abertas para ouvir. Por exemplo, né? A gente tem, quem tem filho pequeno, né? Tá com os filhos em casa, convivendo muito mais, pode olhar muito mais para essas situações, ver como é que a criança tá fazendo, né? Eu acho que se a gente puder aproveitar, observar, pensar sobre essa situação de uma maneira não egoísta, não narcisista, como eu estava falando, de poder pensar junto com alguém que está com dificuldade, poder compartilhar no sentido de, bom, vamos pensar junto e vamos fazer alguma coisa para resolver esse problema social que a gente tem. Não, se o meu negócio tá bom, o meu negócio tá bom, o resto que se for, se ferre, né? Então, esse é um tempo muito difícil, mas também é um tempo transformador, que a gente pode sim se nos tornarmos pessoas melhores socialmente.
Você fala em compartilhar e caridade, porque quando você falava sobre isso antes, eu ficava pensando assim, ó, nós aqui na tua Rádio Alvorada, no momento em que nós apresentamos o problema de uma família, de alguém. Tem muita gente que entra em contato conosco, quer saber onde essa pessoa mora, quer saber um telefone de contato para colaborar com ela.
Claro.
E aí a gente, daí que a gente entra sempre nessa questão que você tocou há pouco, né? Que você se referiu há pouco. O que que está em jogo aí? Não é nem em jogo, mas o que que diferencia o nosso poder de transformar a uma simples caridade?
Bom, é bem importante isso, Camila, sabe? Eu acho que não tá mal que a gente ajude, eu acho que tá muito bem que a gente ajude o próximo. Mas a questão é anterior a isso. A questão é assim, todas as pessoas teriam que ter direito, né? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, mas a questão é que a gente tem que ter ações para isso. A saúde, a educação, né? Não poderia ser uma caridade. Teria que ser um direito das pessoas a terem isso. Então, assim, eu não sou uma excelente pessoa só porque eu faço doações. Eu tenho que ser uma excelente pessoa porque eu também me preocupo com o próximo, porque eu também posso ajudar aquela pessoa a conseguir um trabalho, porque, entende? Tá na base disso, o que tá na base disso é as recusas que a gente estava falando agora há pouco. É a gente poder pensar assim, bom, mas o que que a gente pode fazer socialmente para que as coisas melhorem? O SUS é um exemplo disso, Camila. Por exemplo, né? Bom, eu posso pagar consulta particular, está bem, mas e quem não pode? O SUS está aí para mostrar para nós a necessidade que ele tem, e muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo: SUS não é para pessoas em condições financeiras melhores, é só para pobre. Não é, é para todo mundo e precisa funcionar. E as ações que precisam ser tomadas é para que isto funcione para todo mundo, entende?
Sim,
Não sei se me explico, eu acho que é nesse sentido, sabe? Não tá mal fazer caridade, mas a gente tem que pensar antes disso.
Sim, é, nós temos que pensar em, eu não, também não sei se esse é o termo correto, mas numa situação mais sustentável, que não seja
Isso.
passageira, né? Que não seja
Isso
só
implica, Camila, recusas, entende?
isso.
Recusas assim, bom, eu vou me recusar a ter algumas coisas, porque, bom, o outro pode ter também, pode ter um trabalho, eu posso ter outro.
É, na verdade dava para a gente ficar aqui falando até o ano que vem, né? E que bom que nós temos você para também nos ajudarmos a refletir um pouco a respeito disso também. Obrigada, viu?
Obrigada, Camila. Obrigada pelo espaço e até a próxima.